Então vamos falar um pouco sobre as duas últimas roupas, na verdade as duas primeiras roupas, né, que nós vimos, do Kohen Gadol, que são o Efod e o Roshen. Queria fazer alguns comentários a respeito, mas antes, só para mostrar ao vivo, já que eu tirei as fantasias de Purim.
Tava uma graça, né?
Aí eu peguei já, eu já não tenho mais o mesmo tamanho, então não serve muito bem em mim, mas, de qualquer forma, é só para ter uma ideia, uma noção. Lógico que, primeiro que não dá para fazer igual, porque nunca vi como que era. Então, é tudo baseado no que a gente lê. E tem várias opiniões, como nós já vimos aqui, várias coisas, tem várias opiniões como fazer. E os detalhes dos detalhes dos detalhes é impossível de fazer. É, às vezes até por falta de material também. Mas o que deu pra... Não, o que deu pra fazer, quem... Eu fui o arquiteto da história, quem fez foi minha avó. Que descansa em paz.
Essa roupa na casa das suas pais.
É. Então, a minha avó era muito, muito detalhista, muito perfeccionista. E eu deixei ela louca pra fazer essa roupa. Porque eu ficava, não, mas aqui você vai fazer assim, assim, assim. E tinha horas que ela me ligava, falava, eu não vou continuar enquanto você não vem aqui pra você ver se eu tô fazendo certo. Eu não quero fazer errado, tem que ser direito, não sei o que lá. Então, aí eu dava um pulo lá, eu olhava e tal.
É o que você levou, né, pessoal?
Ah, sim, isso daqui é uma obra de arte incrível. Então, assim, só pra ter uma noção, esse daqui, ops, esse daqui seria o efod. Lógico, também as cores, não quer dizer que são exatamente as cores que eram, é tudo mais ou menos aproximado. É, depois que eu fiz, depois de muito tempo que eu me dei conta, por exemplo, que o azul usado, é, embora a gente chama hoje em dia Tchelet de azul celeste, o azul celeste não é o azul celeste no meio-dia, que é aquele azul claro. O azul celeste do Tchelet era um azul escuro. Já se encontrou, quer dizer, não exatamente, mas todas as cores que se encontra nas escavações são cores escuras. E o azul usado antigamente era um azul escuro. Então, mais ou menos, né, essa é a tira do efod, aproximadamente. Então, é lógico que eu não fiz com linho e lã aqui, porque não pode, só para o Kohen Gadol que podia. Então, também, não fica exatamente igual. E fora aqui, como nós vimos, os fios eram feitos, cada um, se pegava 6 fios de uma cor, com um de ouro e torcia, então ficava um negócio super grosso. Aqui foi feito com a lã básica, né, com acrilã simples.
Mas Meira, ela, o que que ela fez aí? Tipo um crochê?
É, tricô.
Ah, tricô.
Ela fez de tricô. Nossa. Então você vê que tem as cores todas que seria o branco, o linho. O azul é o Tchelet, a lã azul, a lã púrpura, a lã vermelha e o fio de ouro.
Uau!
Essa é a tira que sobe no ombro. E aqui na frente tem um engaste de ouro com as pedras por cima. A pedra é ônix, que é um verde mais escuro que esse. E... não era escrito assim como está aqui, era gravado na pedra os nomes das 6 tribos em um lado e os nomes das outras 6 tribos no outro lado.
Nossa, que barba!
E aqui tem o gancho que vai encaixar no roshen, no peitoral. Essas tiras são tiras avulsas, elas são feitas separadamente e depois elas são presas na própria, na roupa em si. Então aqui está costurado. É uma tira separada. E na própria roupa tem o cinto que sai do próprio, da própria roupa. Então, da própria roupa sai o cinto e amarra. Então, você vê, aí minha avó falou, como que com um tricô desse vai segurar essa roupa pesada em você? Não vai dar certo em você. Então, resolveu-se o problema colocando um botão. Então, tinha o botão por dentro e a fita por fora. De verdade, óbvio que isso daqui eram tiras feitas com material grosso e firme que segurava a roupa. Não sei se dá pra ver direito aqui, mas é. Então, uma meia saia, né? Quer dizer, um avental grande que dá a volta por trás do Kohen, amarra na cintura do Kohen, e essas tiras vêm pelas costas. Da parte de trás, as tiras sobem pelas costas e vão. Chegar no ombro do Kohen. E aqui na base tem os anéis de ouro com a fita azul que vai para frente para prender na parte de baixo do rocha.
Como se fosse uma jardineira, né?
É como se fosse, é. Lembra.
E a bermuda, Meira, era embaixo disso, né?
É, por baixo da túnica.
Por baixo da túnica. Embaixo da túnica. Não, mas essa aqui que, por exemplo, na ordem, né?
Essa daqui é uma das roupas mais de cima que tem.
Ah, entendi.
Estamos começando pela mais de cima aqui na Torá. E aí tem o Roshen, que também, mais difícil ainda de fazer um Roshen, muito mais ainda para ele ficar bem na fantasia. Então, logicamente, ele não era assim. Ele era feito, como nós vimos, era um tecido que dobrava no meio. E tinha o bolso dentro. E pelo fato do tecido ser grosso, com certeza que dava firmeza, era robusto. Então, mais ou menos aqui, o Roshen também feito do mesmo material e engastes de ouro com as pedras preciosas, que a princípio as pedras eram retangulares, mas minha mãe virou a 25 de março para achar e as pedras que tinham eram sempre ovais. Na parte de cima tem anel de ouro com a corrente de ouro. E o ganchinho que vai enganchar lá no efod. Do outro lado a mesma coisa. Na parte de baixo tem os anéis com a fita azul que vai se encontrar com a fita azul que vem de trás do efod. E desse jeito fica amarradinho. E nas pedras tem o nome de cada tribo escrito como nós vimos. E na realidade também tinha os complementos, Abraham, Yitzhak, Yaakov e Shibtei Ka, as tribos de Hashem. Aqui também, nas pedras, eu tentei seguir mais ou menos alguma opinião. As primeiras duas, certamente, que eram vermelha e verde, isso não tem muita dúvida. A terceira tem opinião que era mais uma cor meio alaranjada e tem opinião que diz que era uma pedra tricolor, vermelho, preto e branco. E as demais pedras, mais ou menos, tentei também seguir, até a última pedra, que é a Yashfe, que é uma pedra que tem várias cores. Uma pedra colorida, que é a jaspe. Como? Sim. É um super trabalho.
E que recordação bonita, né, Meir?
É. Só pra. Olha, vamos ver se eu consigo aqui só mostrar mais ou menos. Ter uma ideia da roupa ficava. Se vestia por trás. O efod, ele vem na cintura, que não dá mais pra mim isso daqui, mas mais ou menos assim, ele dá um nó aqui, e ficava na altura que termina o cotovelo. Essa altura que ele tinha que prender o efod. E aí aqui por trás, vem as fitas para cima. Então na parte de trás fica como se fosse suspensório. E aqui na frente vai ficar, as pedras ficam bem em cima do ombro. E aqui nesses ganchos vai prender o roshen. Em cima, tudo tem explicações, principalmente ligadas a Kabbalah ou também ligadas... É bom que você perguntou, daqui a pouco eu falo um detalhe interessante sobre isso. Deixa eu só mostrar aqui como que amarra aqui. Então amarra do lado essa fita azul que vem de trás com a fita azul que vem da frente. Ele dá um laço aqui do lado, um nó, não sei exatamente como se prendiam. E a mesma coisa vai fazer do outro lado. E aí você vê que o Roshen está no peito do Kohen, mas ao mesmo tempo ele está colado no cinto do Efod. Ele tem que ficar... Sim, tem uma pedra que é preta, é o Shoham. Ele é um. Eu não sei se ele é exatamente preto, mas é um verde tão escuro que é próximo do preto.
Deve ser como o ônix, né?
Isso, exatamente. Então ele fica preso de um jeito que o Roshen fica bem firme no Kohen, mas ele tem que estar o tempo todo colado no cinto do efod. E isso é uma coisa que está escrito na Torá aqui, que eu vou falar hoje um pouco sobre isso também. Veloizach ha-Roshen. É proibido o Roshen se desconectar do efod.
Tinha um monte de coisa mais
para
baixo, né?
Sim, aí tem as roupas ainda de baixo que vai estar depois. Se Deus quiser, nós vamos ver mais para frente.
E
tá? Na hora do serviço. Peraí, tá enganchando aqui. Na hora do serviço, o Kohen só podia usar essas roupas. Ele não pode usar nada que esteja entre a pele dele e as roupas. Então o Kohen Gadol, a única coisa que o Kohen Gadol podia usar além dessas roupas era o tefilim da cabeça. O da mão não pode, porque se ele colocar vai estar entre a manga e o braço, não dá. O tefilim da cabeça ele podia usar. O resto ele não podia usar durante o serviço. Alguma coisa aconteceu aí que de repente começou a sair. Pra mim também tá voltando. Então, o primeiro detalhe que eu queria comentar é sobre uma história que aconteceu com o Roshen. Que é a história que o Talmud conta para mostrar a importância de se honrar os pais. O Talmud conta que numa época... do segundo templo, na época do segundo templo, perdeu uma das pedras do Roshen. A pedra de Binyamin, a última pedra, se perdeu. E começaram a procurar, estava em uma pedra que tem esse tamanho e que seja a própria pedra que precisa ser para o Binyamin, a pedra de jaspe. E descobriram que tem um sujeito não judeu que morava em Ashkelon e ele tinha essa pedra. O nome dele era Dama Ben Netina, Dama filho de Netina. Então foram até ele os sábios para comprar essa pedra. E pediram para ele, ele disse, eu não posso agora vender para vocês, porque o meu pai está dormindo. E tem algumas versões exatamente o que estava exatamente embaixo dele, se era a própria pedra, se era a chave para a pedra. Mas de qualquer forma, o acesso à pedra está difícil agora, porque meu pai está dormindo em cima das chaves. E o Talmud até conta que os sábios acharam que talvez ele não está querendo vender, então negociaram, vamos subir mais o preço. Mesmo assim, não adiantou. E ele disse que de jeito nenhum ele não vai acordar o pai dele ele não vai acordar o pai dele e não vai vender então a pedra e acabou. Depois, eles acabaram arrumando a pedra. Não fica muito claro no Talmud se eles arrumaram de outro jeito ou se ele mesmo que acabou vendendo depois. Mas ele posteriormente, esse Dama Benetina, acabou tendo entre os animais que ele possuía uma vaca vermelha para adumar. E os sábios precisavam de uma parada do mar, e ele acabou vendendo e ganhando todo o dinheiro que ele não ganhou em vender a pedra no ano anterior. E o Talmud traz essa história para mostrar a importância de se honrar os pais, que até um não-judeu, que não tem essa obrigação pela Torá, ele reconhece e percebe a importância de não se acordar o pai que está dormindo, deixa ele descansar. Por mais que você vai perder dinheiro, tem que deixar o pai descansar. O valor lá interessante, que o Talmud fala, o valor que ofereceram por essa pedra era de Shishim Ribó, que são 600 mil moedas. Isso só para ter uma ideia o quão cara é uma pedra para o Roshan. Não quer dizer que todas as pedras têm o mesmo valor. Logicamente que tem aí, tinha diamante, tinha rubi, tinha esmeralda, tinha jaspe, tinha ônix, tem várias pedras. Lógico que os valores não são iguais, mas de qualquer forma são pedras, com certeza, bem caras. O interessante é que o Meshe Chochmá comenta, eu já falei uma vez isso, o Meshe Chochmá comenta que a pedra que sumiu e que eles tinham que ir atrás agora era justamente a pedra de Binyamin, da tribo de Binyamin, onde o Binyamin foi o único dos filhos que não fez o pai sofrer, porque ele não fez parte da venda do Yosef. Então, justo ele, que honrou seu pai da melhor forma, foi aquele que agora estão aprendendo como se honra o pai por intermédio da sua pedra, a pedra de Shevet Binyamin, da tribo de Binyamin. E eu tinha lá uma anotação, no meu livro, Meshe Chochmá, quando eu falei sobre isso, já faz tempo que falei sobre isso, a Betina falou que talvez por isso também que a tribo de Binyamin é a tribo que restou até os dias de hoje, talvez em mérito disso que foi a tribo que honrou o seu pai da melhor forma. Uma longa vida. Então você tem uma longa vida, tem uma longa existência.
Existência.
O Roshen, o peitoral, nossos sábios dizem, na verdade nossos sábios trazem isso sobre cada uma das roupas, mas especificamente sobre essa, cada roupa vem perdoar por algum pecado. Quer dizer assim, logicamente cada um que cometeu o pecado tem que fazer tshuva. Mas essa tshuva era auxiliada por intermédio da roupa que o Kohen Gadol usava. O Kohen Gadol representa o povo no serviço do templo, e ao usar esses trajes, cada uma delas auxiliava a tshuva de alguma coisa. No caso do Roshen, do peitoral, até a própria Torá chama ele de Roshen Mishpat, o Roshen da justiça. O Roshen vem perdoar por falhas na justiça. Então, nossos sábios trazem que o Roshen também dá lição em relação ao juiz. Quais são? Tem duas coisas interessantes. A primeira, o Sefer HaKeidah diz, nós temos aqui pedras, como nós falamos agora, tem pedras que são bem caras e tem pedras que não são tão caras. Você olhar a lista de pedras, tem pedras que são consideradas preciosas, tem aquelas que são semi-preciosas. Elas estão todas juntas no mesmo Roshen. E não tem mais ou menos. Isso vem demonstrar para o juiz que ele deve julgar casos que envolvem um valor baixo ou casos que envolvem um valor alto da mesma forma. Não é para o juiz pensar, ah, esse é um caso que envolve milhões, então ah, eu vou tomar todo o cuidado. Aquele lá é só, eles estão brigando por 10 reais, deixa, não faz muita diferença, não é verdade. Justiça é justiça, não faz diferença o valor. Precisa se julgar com clareza os dois casos. O outro detalhe é o Kli Yakar escreve, embora cada pedra tenha um valor diferente. Fala, Betina.
É, mesmo porque tinha tribo que tinha pedra, sei lá, de 10 reais e pedra de. E a outra tinha pedra de 1 milhão, né?
Exatamente. Exatamente. É isso que o Kli Yakar comenta. O Kli Yakar diz que os nomes das tribos estavam escritos, cada um numa pedra. Tem aqueles nomes que foram escritos em pedras caríssimas, e tem os nomes que foram escritos em pedras que não são tão caras e tão importantes. Mas a forma de se escrever foi na ordem cronológica, a ordem que a Torá falou. E não faz diferença agora, não vamos dar mais importância para esse ou para aquele. Não, você acha que merece ficar nessa pedra, você merece. Não tem isso. Tudo foi escrito de acordo com a ordem que a Torá disse. Assim também, quando o juiz vai julgar, ele não pode dar um tratamento diferente para as pessoas porque esse daqui é mais rico, aquele é mais pobre. Não. Tratamento tem que ser igual para todas as pessoas que vêm perante você, juiz.
As pedras verdes que estão aqui na tira, ela tem a mesma cor de uma das 12?
Sim. A pedra que está... Ah, é bom que você falou agora que eu lembrei que eu não falei antes. As pedras que estavam no ombro do Kohen é a mesma pedra do Yosef. E... tem uma conexão também. Assim escreve os livros sagrados que o Yosef representa a base de todo o povo. Ele que foi o rei primeiro do povo. Quer dizer, o rei dos irmãos, né? E ele, inclusive, tem duas pedras, porque Yosef tem dois filhos que também viraram tribos. Efraim e Menashe. Então, por isso tem aqui uma representação de duas pedras. E tem vários conceitos aqui, só para complementar, que antes acho que a Betina tinha perguntado, sobre as pedras, por que que há a escolha de cada pedra. Então, nos livros consta que as pedras têm propriedades físico-biológicas. As pedras têm não daria para chamar de poderes, né? Não é um poder da pedra. Mas elas têm alguma coisa que elas influenciam em diversos campos. Cada pedra está ligada com o caráter ou com a história de vida de uma das tribos. Assim está escrito, o Rabbeinu Bahia se estende bastante em explicar isso, é bem complexo, mas ele traz que cada pedra então está ligada, tem pedras que são, por exemplo, elas protegem de aborto, tem pedra que ajuda a pensar, tem pedra que ajuda no raciocínio mais, tem pedra, e assim vai, cada pedra tem alguma propriedade, e essas propriedades estão ligadas com cada uma das tribos. E por isso que o nome de cada um estava escrito naquela pedra especificamente. Então tem sim ligação, tem ligação com a cor, provavelmente pela Kabbalah. Tem também ligação aqui com as cores. E o próprio nome da pedra deve estar ligado com as tribos. Então tem bastante coisa aí nos livros mais místicos que explica sobre a conexão entre cada pedra e a tribo que estava escrita naquela pedra. A Torá diz que Veloyizah Hoshen Me'al Ha'efod. O Hoshen não pode se desligar, se desconectar do Efod. Como eu mostrei antes, ele precisa estar sempre em cima do cinto e por isso tem que estar bem amarrado. Não pode se desconectar em nenhum momento. E tem vários motivos para isso. Qual a ligação entre uma roupa e a outra? Por que elas devem estar juntas? Uma explicação interessante é a diferença técnica da roupa. O efod é uma roupa que é usada atrás do kohen e na parte inferior do kohen. É feita dos materiais um pouco mais básicos aqui, dos tecidos. Enquanto que o roshen fica na frente do kohen. E na parte de cima, em cima do coração do Kohen, tem pedras preciosas, caríssimas. Tem um monte de ouro em volta dessas pedras. Então, também demonstra os dois lados. O super importante e aquele que é menos importante.
Aí,
sim.
Se for pensar, Roshen, né? Tem as palavras
Rosh,
né? Com a cabeça.
É. Rosh se escreve com reis. E Roshen se escreve com het. A letra é diferente. Então, a pessoa pode dizer, eu sou o mais importante. Então, quem lhe deu o direito de estar ao meu lado, seu Schlepper? E vem a Torá e fala, não, o Roshen e o Efod vão ficar juntinhos. Não tem mais importante ou menos importante, e sim, cada um tem a sua função. O Efod tem a sua função, e eu pergunto a você, Roshen, você está cumprindo a sua função? E é isso que a Torá está indicando aqui nas palavras Velo Yizach HaKoshen. Yizach, fora o significado de desconectar um do outro, também significa em hebraico não se orgulhar. Velo Yizach HaKoshen, o Hoshen não pode se orgulhar acima do Efod, se achando que ele é mais do que o Efod. Cada um na sua função, não tem por que se achar mais do que os outros. O Magid de Dubna conta a parábola de duas pessoas que viajaram para a feira. Antigamente era comum que as pessoas viajavam de vez em quando para as grandes feiras e compravam bastante mercadoria, voltavam para a sua cidade e lá vendiam. E dois comerciantes viajaram juntos. Um comerciante tinha uma lojinha na sua aldeia. O outro tinha uma rede de supermercados em todo o estado. Eles viajaram juntos para a feira. E na volta, esse que tinha a rede de supermercados começou a debochar do outro. E falou, você viajou? Porque um viajou e comprou um pacote de cada produto para vender na sua loja, uma caixa de cada produto. O outro comprou vagões e vagões. Desse que comprou os vagões, começou a gozar do outro. Falou, você viajou para comprar meia dúzia de caixinhas? Para isso você viajou? Nem valeu a pena a tua viagem. Então, esse lojista falou para o que tinha a rede de supermercados, não fica gozando de mim? É verdade que eu tenho pouca mercadoria, mas você também deve muito mais do que eu devo. Da mesma forma, tá bom, o Roshen é maior, é mais caro, mas tá bom. Não pensa que você é muito mais, você também deve mais. Você tem mais dívidas também. Pelo fato de você ter um status, você leva consigo também uma responsabilidade muito maior. Então não adianta gozar do outro, porque o outro tem a função dele mais simples, tem menos responsabilidades. Você é maior, tem mais responsabilidades. Então dá na mesma, cada um que siga e faça aquilo que ele deve fazer. A Torá diz, lá para trás, vamos voltar muito para trás, quando Moshe Rabbeinu estava na sarça ardente. E Deus manda ele ir falar com o faraó e tirar o povo do Egito. O Moshe diz para Deus, por que você não manda Aharon? Ele fica tão chateado que ele é mais velho. E de repente o irmão mais novo, que virou o líder e o chefe, a pessoa importante, deixa ele, vai, deixa o Aharon ser a pessoa importante, não me incomodo, deixa ele ser. E Deus falou para Moshe, você volta para Mitzrayim e não se preocupe, porque o seu irmão, quando te encontrar, verá Ahave Samach Belibo. Ao ver você, ele ficará muito alegre no seu coração. Quer dizer, não pensa que o Aharon vai ficar chateado que você assumiu um posto tão alto. Pelo contrário, o Aharon vai ficar tão feliz que você assumiu esse posto. Diz o Midrash, em mérito disso, que o Aharon ficou feliz ao ver o posto do Moshe, ele mereceu vestir o enfeite, o adorno do Roshen sobre o seu coração. Um dos grandes mestres que viveu no século XIV chamava-se Rabbeinu Nissim. Ele é conhecido como Ran, Rabbeinu Nissim. E ele escreve aqui e pergunta, qual a conexão entre uma coisa e a outra? Deus age reciprocamente. É chamado midah keneged midah, medida por medida. Você fez algo nesse sentido de bem, então você vai receber algo da mesma matéria. Qual a conexão entre uma coisa e a outra? Aharon ficou feliz, muito bem, e por isso ele mereceu o Roshen. O que o Roshen tem a ver com a felicidade dele? E o Ran traz algo muito interessante. Ele diz, as roupas do Kohen Gadol são as roupas do Kohen Gadol. Ele precisa para o serviço. Só que tem aqui algo a mais, além das roupas. Dentro do Roshen, como nós vimos, tinha Urim Vetumim. Tinha aquelas chapinhas com os nomes de Deus, que faziam com que as letras brilhassem quando eles tinham algum questionamento. Eles perguntavam para Deus e Deus mandava a resposta via letras do Roshen. Quer dizer que o Aharon tinha um certo nível de profecia. Isso é curioso, por quê? Porque no nosso povo nós temos reis, que têm as suas responsabilidades. Nós temos os profetas, que têm as suas responsabilidades. E temos os sacerdotes, os coanim, que têm a sua. Por que que o Aharon, de repente, está num ramo que não é dele? Ele tem um acesso a um nível de profecia que não faz parte. Você é um Kohen Gadol, você tem a sua tarefa no templo. Diz Uran, que quando o Moshe se transformou e foi eleito e chamado por Deus para ser o profeta de todos os profetas, o Aharon não ficou chateado com isso, mas ficou feliz. Deus diz para o Aharon, uma vez que você ficou feliz, que o teu irmão Moshe assumiu o cargo de profecia, então eu vou lhe dar um brinde. Você também vai ter acesso a este ramo, via o Roshen, via o peitoral. E essa é a conexão que tem entre o Roshen e a felicidade do Aharon. Ele ficou feliz que o Moshe virou profeta, então você vai ter também um nível de profecia. E tem algo mais. Se nós formos olhar, nós vamos ver algo similar quanto ao Moshe. Moshe Rabbeinu, naquele momento lá na Sarça Ardente, quando ele estava relutante, não queria ir falar com Paró, e disse para Deus, manda o Aharon. Deus ficou bravo com Moshe. Eu estou te dando uma missão, vai e cumpre, você está discutindo. E Deus falou para Moshe, eu sei que o Aharon, o Levi, o seu irmão, sabe falar bem perante o faraó. Ele tem uma dicção melhor do que a sua. Mas ele vai te ajudar, mas é você que vai. E nossos sábios trazem no Midrash que toda vez que Deus fica nervoso, tem uma consequência. E o Midrash lá diz, Rabi Ishmael diz, aqui tem uma ira de Deus, mas não estamos vendo que tem alguma consequência esse nervosismo de Deus. Diz o Rabi Yossi, lógico que tem. Tem sim uma consequência. A Torá diz lá que Deus falou para Moshe que o Aharon, o Levi, o seu irmão. Peraí, Aharon é Levi? Desde quando Aharon é Levi? Aharon não era o Kohen? Diz o Rabi Yossi que Deus está demonstrando para o Moshe que em um primeiro momento a minha ideia era que o Aharon vai ser Levi e você, Moshe, vai ser Kohen. Você vai ser o sumo sacerdote, Moshe. Vai acumular todas as funções. Uma vez que você está relutante, não está querendo falar com o faraó, fica discutindo, então tá bom, você quer cargo para o Aharon, vou dar cargo para o Aharon. O Aharon vai ser o sumo sacerdote a partir de agora e você, Moshe, continua sendo só Levi. O que acontece mais tarde? O Aharon tem uma certa participação do bezerro de ouro. E Deus fica bravo com o Aharon. Deus fica bravo com todos que participaram do bezerro de ouro. E até aquele momento, quem era para servir no templo eram os primogênitos. E naquele momento Deus tirou isso dos primogênitos e passou para os Kohanim, para os sacerdotes. O Aharon, Deus queria tirar dele também. Não vai mais ser Kohen Gadol. Afinal de contas, querendo ou não, participou do bezerro de ouro. Quem foi que rezou pelo Aharon? Moshe Rabbeinu. Moshe poderia pensar nesse momento, que beleza. Lá no começo, quem era para ser Kohen Gadol era eu. Deus tirou isso de mim, deu para o Aharon, porque ele ficou bravo comigo. Agora que Deus está bravo com o Aharon e está querendo tirar o sacerdócio do Aharon, legal, para quem vai voltar? Para mim? O Moshe não pensa desse jeito. Ele pensa, se o Aharon foi eleito para ser Kohen Gadol e Deus escolheu ele, então vamos lutar por isso. E Moshe reza para Deus, implora para Deus, por favor, não faça isso. Aharon teve das melhores intenções, estava tentando fazer com que o povo não fizesse o bezerro de ouro. E por isso que ele acabou tendo alguma participação, mas por favor, perdoe por ele. E Deus perdoa e mantém o cargo do Aharon. Quer dizer, da mesma forma que o Aharon fica feliz ao ver que o Moshe tem o cargo de profecia, o Moshe fica feliz com a Aaron o Kohen Gadol, e mesmo quando dá a chance dele eventualmente ter de volta este cargo, ele não toma para si. Ele luta e reza, implora para Deus para manter o cargo com Aaron. Ao ponto tal que quando a parashá dessa essa parashá, parashá Tetzaveh, quando a Torá fala sobre as roupas do Kohen Gadol e na sequência como que o Kohen Gadol vai assumir o seu mandato, o Moshe não aparece na parashá. Moshe quer ficar em segundo plano. Essa parashá é toda do meu irmão. Só fala o nome dele, nem menciona que eu existo. Sobre isso dizem nossos mestres. É o que diz o Salmo 133. Teilim 133 diz: Shir Hama'alot, Cântico de Ascensão le David ao David, Hine matov manaim, como é agradável, como é bom e como é agradável, Shevet Achim Gam Yachad, quando dois irmãos vivem juntos, não está dois, quando irmãos vivem juntos em união, Kashemen Hatov Al Harosh, como óleo precioso sobre a cabeça, Yored, está escorrendo, Al Hazakan, sobre a barba, Zekan Aharon, a barba do Aharon, Sheyored Al Pimidotav, que escorre sobre as suas vestes. Dizem nossos mestres, esse capítulo está falando na sequência sobre o Aharon, mas quem é o começo, quão bom é e quão agradável é Shevet Achim Yam Yachad, quando irmãos convivem juntos em harmonia, é Moshe e Aharon. Moshe e Aharon, que não estavam disputando e querendo um pegar o que é do outro. Pelo contrário, cada um estava feliz com aquilo que o outro tem. E esse é o relacionamento que todos nós gostaríamos de ter e ver entre irmãos. Nós falamos antes sobre a conexão que tem entre o Roshen e o Efod, que os dois precisam estar o tempo todo unidos. O Roshen, como falamos antes, vinha perdoar por erros de justiça. O Efod, o avental, o Talmud diz que vinha para perdoar Avodah Zarah, idolatria. Essa era a função dessas roupas, quer dizer, uma das funções dessas roupas. Elas vinham ajudar a perdoar pessoas que pecaram nesses dois pecados. O Efod, idolatria. O Roshen, justiça. Falta de justiça. Mas vem a Torá e diz que os dois precisam estar juntos. E aí você para pensar. Justiça, idolatria. O que uma coisa tem a ver com a outra? E tem duas respostas sobre isso. A primeira resposta, o Rav Moshe Feinstein escreve no seu livro. Ele diz o seguinte, que a Avodah Zarah, a idolatria, é um pecado que envolve a falta de crença adequada no mestre do universo. Logicamente que uma pessoa que adora ídolos, ele não acredita no princípio básico do monoteísmo Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Deus é único. Diz o Rav Moshe Feinstein, uma pessoa que corrompe o julgamento e manipula as leis, principalmente quando se trata de casos que envolvem dinheiro, por que ele está fazendo isso? Ele faz isso pensando que ele quer ganhar. Eu preciso de dinheiro. Então, como eu vou ganhar esse dinheiro? Eu vou enrolar o outro. E desse jeito eu ganho. E ele não vai parar enquanto não ganhar o dinheiro. Por que que ele faz isso? Porque ele não acredita piamente em Deus. Porque uma pessoa que acredita claramente em Deus sabe que o Talmud nos ensina que Deus julga em Rosh Hashanah o que será de cada pessoa até o próximo Rosh Hashanah. Então, o dinheiro que é para ser seu, vai ser seu. Não interessa o que aconteça, o que é para ser seu, vai ser seu. Se não for desse jeito, vai ser de outro jeito. Não se preocupa, vai chegar às suas mãos. Mas se a pessoa não acredita piamente nisso, então ele vai começar a dar jeitinhos na justiça para conseguir lucrar aquilo que ele acha que ele vai lucrar a mais do que ele merece. Ele não acredita direito em Deus. Diz o Moshe Feinstein, é por isso que temos uma conexão aqui entre as duas roupas. A roupa que perdoa por erros de justiça está conectada com a roupa que perdoa por problemas de idolatria. Porque a pessoa que faz iniquidades na justiça é uma pessoa que, de certa forma, faz idolatria. É uma pessoa que não acredita claramente e piamente em Deus. O Rabbi Yaakov Kamenetsky dá já uma outra explicação à conexão dessas duas roupas. Uma coisa um pouco mais filosófica. O Rav Nissim Gaon, não é o mesmo que nós falamos antes, o Rav Nissim Gaon viveu século X. O Rav Nissim Gaon escreve que a avodá zará, a idolatria, é um pecado que envolve uma corrupção da integridade. Porque Rabbeinu Nissim diz o seguinte: idolatria é um comando, é uma lei muito lógica. Afinal de contas, se você olha para o mundo, você chega à conclusão incontestável que o sol, a lua, as estrelas, prata, ouro, as árvores, as frutas, as pedras, o que for, não podem estar no comando. Tem que ter alguém que comanda tudo isso. Tem que ter alguém que criou tudo isso. É impossível que isso não tenha um criador. E esse criador não pode ser que foi o sol, a lua, ou sei lá o quê, um pedaço de pau, um pedaço de pedra qualquer. Diz o Rabbeinu Nissim, uma pessoa que se encanta com a ideia que, eventualmente, qualquer coisinha por aí pode ser aquele que comanda o mundo, é uma pessoa que tem deficiência no seu raciocínio. Uma mente lógica só pode chegar à conclusão que idolatria é uma aberração e é uma falha. Só pode ser que Deus criou o mundo. Por outro lado, como nossos sábios dizem, que Aharon mereceu o Roshen no seu peito, sobre o seu coração, porque ele ficou contente, ele ficou feliz, ele não teve ciúmes do seu irmão. Então o Roshen representa Midot Tovot. Midot Tovot são bons traços de caráter. E esta é a conexão entre idolatria e Midot Tovot. A ligação entre a idolatria, que representa o Efod, e as boas, as virtudes da pessoa, que são representadas pelo Roshen. A idolatria representa um pensamento e um processo de pensamento torto. que muitas vezes vem em função da pessoa não ter virtudes. Quando uma pessoa tem traços de caráter muito fracos, ele precisa conciliar e racionalizar um comportamento, ele vai tentar justificar de todos os jeitos distorcidos as suas ações. Uma pessoa que tem um coração puro, uma pessoa que tem virtudes, uma pessoa que tem caráter, jamais será uma pessoa torta. Vamos falar em Yiddish, krum. Assim ele escreve lá, o Rav Yaakov Kamenetsky. As midot tovot, as virtudes de uma pessoa, protegem a pessoa de pensar de jeito torto. E por isso que o Roshen, que era usado no coração e que representa o bom caráter, não podia ser removido de cima do efod. Representando que precisa se ter e se tomar decisões corretas na vida. E o Rav Yaakov Kamenetsky termina com as seguintes palavras. Ele diz, tome nota disso, porque esse é um grande princípio no serviço a Deus. Um bom caráter mantém a pessoa reta. E um comportamento errado permitirá à pessoa se perverter e perverter a lógica daquilo que é correto. Só para finalizar com uma historinha simpática de como que uma pessoa que tem midot tovot, uma pessoa que tem virtudes, acaba agindo de uma forma correta. Rav Nissan Wolfin viajou uma vez para os Estados Unidos e visitou um grande rabino nos Estados Unidos que era chamado Rav Michael Leib Munk. E ele estava lá na casa do rabino Munk e na sala, nos objetos bonitos, estavam expostos, ele notou que tinha uma caixinha de tzedaká de prata, muito bonita. E o Rabino Wolfin perguntou, essa caixinha tem algum significado, que ela está aqui na sala, assim, exposta na vitrine, com coisas bonitas? E o Rabino falou, sim, essa caixinha foi dada para minha bisavó, que era conhecida lá na cidade dela como a Hannah Klapper Pantoffel. Agora já ficou curioso com a história. Então o Rabino Munk contou a seguinte história. Ele disse que a bisavó dele, o avô dele era o rabino, o bisavô dele era o rabino lá de uma cidadezinha perto de Danzig. E a esposa, ele tinha até o mesmo nome do bisneto, Michael Leib. E a esposa dele se chamava Hannah. E essa senhora Hannah se preocupava muito com as pessoas da cidade e principalmente com os pobres. Então ela saía todos os dias e ia de casa em casa coletar dinheiro de tzedaká para poder doar para os pobres. Então ela ia, batia na porta e o dono da casa vinha, abria um pouquinho a porta. Senhora Hannah, por favor, entre. E fazia uma doação para a Hannah. Só que a Hannah começou a perceber que poucas pessoas deixavam de doar. Aparentemente isso é muito bom. Mas a ela incomodava porque ela pensou: será que todo mundo de fato está assim, querendo doar? Ou que vem a esposa do rabino, como que eu posso falar não? Então eu não quero que as pessoas se sintam coagidas a doar. Eu gostaria que as pessoas dessem de coração, mas não forçadas. Bom, e agora, como é que faz? Se eu vou coletar, então eu vou parar de coletar. E ela parou de coletar e foi dando do dinheiro que tinha ainda na casa dela para os pobres, até que chegou uma hora que não tinha mais. E ela ficou preocupada com os pobres. Então ela teve uma ideia. Ela resolveu o problema dela com tamancos. Ela passou a andar, na hora de coleta, ela calçava tamancos. E aquele barulho do tamanco batendo nas pedras da rua faziam com que as pessoas já sabiam que é ela que está passando para coletar tzedaká. Então ela não precisava mais bater na porta de ninguém. Ninguém se sentia forçado. Ela andava com o tamanco lá no horário que ela fazia a ronda. As pessoas ouviam já dentro de casa: quem quer doar, que abra a porta e doe. E dessa forma, as pessoas não se sentiram mais coagidas. E quem queria doar, doava. Essa esperteza dela acabou gerando que as pessoas ficaram tão impressionadas com a forma que ela resolveu, que passaram a chamar ela de Klapper Pantoffel, que quer dizer pantufas, né, tamancos de barulhentos, que batem. Quando ela completou 70 anos, a comunidade, como um ato de gratidão pelo que ela sempre fez pela comunidade, deram para ela de presente uma caixinha de tzedaká de prata. E então o Rav Munk disse: essa caixinha foi passando de pai para filho, até que chegou às minhas mãos e eu coloco no centro da sala, porque eu acho que essa caixinha transmite e demonstra essa delicadeza que a minha bisavó teve em fazer com que as pessoas doem, mas também sem incomodar elas e sem forçar elas. Depois, quando o Rav Munk faleceu, essa caixinha foi para a filha dele, que é a senhora Hannah Mandelbaum, que mora na Filadélfia, e que nasceu no Yortzeit da sua bisavó, tataravó, né? A Hannah, e por isso que ela leva o nome, inclusive, dessa tataravó. E ela tem essa caixinha na sua casa. Então esse é um exemplo bonitinho, simpático, de como que uma pessoa que tem midot tovot, uma pessoa que tem bom caráter, vai sempre usar a cabeça para pensar de uma forma correta e boa de como beneficiar os outros e como fazer com que os outros nem se sintam mal quando eles estão beneficiando.